Senador Pedro Simon, senador Cristóvão Buarque. O senador Pedro Simon traz um chamamento e uma convocação ao Senado da República, sem juízo de qualquer tipo de valor ao pensamento de qualquer um dos senadores que compõem o Senado Federal. Mas esse é o momento, julgo, muito mais que apenas expressar a nossa solidariedade à presidente Dilma por suas iniciativas. Esse é o momento de nós trazermos o nosso entusiasmo para com as iniciativas que tem adotado a presidente Dilma nos últimos dias. Não pode ficar a impressão que somos aqui um amontoado de homens ingênuos. Vossa Excelência governou o Distrito Federal. O senador Pedro Simon governou o Rio Grande do Sul. Nós governamos o Estado do Espírito Santo no momento dramático da sua quadra política, histórica, ética e administrativa. É possível governar com critérios republicanos. É possível e necessária a construção de um projeto nacional e, a partir desse projeto, ser edificada uma coalizão. Não uma coalizão para a terceirização do interesse público por parte de alguns e alguns partidos. Eu quero crer que essa convocação feita pelo senador Pedro Simon possa, de fato, se desdobrar, possa ter consequências, e nós possamos ir adiante debatendo aquilo que, a meu juízo, está no cerne desse problema, que é aquilo que os estudiosos estão chamando, especificamente o cientista Sérgio Abrantes, de presidencialismo de coalizão, que já foi aqui manifestado pelo senador Pedro Taques. Um presidencialismo em que, no objetivo de se alcançar a todo e qualquer custo, a governabilidade, que é importante, pode tudo. A minha solidariedade a Vossa Excelência por essa manifestação.
Eu agradeço, senador. E, realmente, o senhor trouxe uma palavra-chave: ingenuidade. Ninguém pode ser um governante ingênuo, mas nenhum deve ser governante conivente. É aí que está o equilíbrio. Sem ingenuidade e sem conivência. O que nós vemos hoje é que, em função de criar o que se chama base, entre aspas, e por aí não põe as aspas, eu ponho, que realizou-se uma aglutinação em função de interesses menores. Vamos substituir essa aglutinação não por uma base, mas por uma aliança, em função de programas, em função de objetivos nacionais. Isso é possível, isso é preciso. Isso é urgente. Eu concluo, senador Paim, dizendo que nós estamos aqui para manifestar ao Brasil inteiro que, de nossa parte, a presidenta não será chantageada por fazer faxina, mas para dizer também a todo o Brasil que, para nós, não pode ser uma faxina pontual. Não pode ser uma faxina apenas como reação ao que sai na mídia. Tem que ir mais adiante, tem que ser mais profunda. E não pode ficar só em aproveitar a crise para sairmos da miséria moral que atravessamos nós políticos. Tem que ser uma crise para ajudarmos a resolver a miséria social que o Brasil também atravessa. É uma crise para enfrentar a corrupção no comportamento de nós políticos. Mas é uma crise para enfrentarmos a corrupção nas prioridades, como o dinheiro público é usado nesse país, às vezes sem ser roubado, mas servindo a uma minoria privilegiada, sem servir ao conjunto da nação brasileira. Era isso, senador, mas eu vejo aqui... Senador...
Gostaria só de cumprimentar Vossa Excelência, senador Cristóvão, que ao longo de sua vida pública tem sido uma referência para todos nós. Atuou em diferentes momentos da República, foi um dos grandes governadores do Distrito Federal. No seu tempo, tínhamos aqui a busca de políticas públicas éticas, voltadas para as camadas mais necessitadas da população, e daqui saíram políticas que viraram referência de políticas públicas no Brasil, especialmente ligadas à educação e o apoio aos que mais necessitam. Mas era só para fazer um registro ainda dentro do vosso pronunciamento, no sentido de cumprimentar Vossa Excelência, os demais senadores, Pedro Simon, Pedro Taques, senadora Ana Amélia, Randolfo, e tantos outros senadores, está aqui o meu líder, Humberto Costa, está aqui o senador Pimentel, está aqui o senador Ferraço, tantos outros senadores que engrandecem essa casa por dioturnamente buscarem trazer para cá os temas que possam, de alguma maneira, mudar a história do Brasil e melhorar a vida do povo brasileiro. E eu penso que, sem que tenhamos uma segurança jurídica no trato de um tema tão delicado, que é da corrupção no serviço público e em outras esferas, nós dificilmente encontraremos com o nosso destino de sermos, como membros do Congresso Nacional, respeitados pela sociedade, pela nossa atuação. Eu acho que nós não temos que procurar ser melhor do que ninguém, mas nós temos obrigações maiores do que muitos outros. Estamos nas mais importantes casas legislativas do país. E aqui eu puxo a responsabilidade para os membros do Congresso. Nós temos a oportunidade de criarmos mecanismos, de darmos mais transparência para a atividade pública, mas também estabelecermos regras mais claras, seja para punir exemplarmente aqueles que tiverem desvio de conduta, mas seja também para encontrar mecanismos que não se cometa injustiça no país, na busca ou com os argumentos de se fazer justiça. E Vossa Excelência, com propriedade, traz com equilíbrio, com a história de vida que Vossa Excelência tem, esse tema e coloca de maneira precisa, inclusive, o seu apoio incondicional às medidas adotadas pelo nosso governo, o governo da presidente Dilma. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Estou de acordo, senador Jorge Viana, e a sua fala permite lembrar que, de fato, não podemos deixar o governo ser guiado pelo que sai na mídia antes de haver um mínimo de comprovação. Pelo menos um mínimo de robustez na suspeita. Não pode ser apenas por qualquer denúncia, sem uma robustez que ela traga, de que carrega veracidade. Não podemos, senão não se governa. É aí que acaba a ingenuidade. Não cair na ingenuidade de reagir pura e simplesmente por qualquer denúncia de qualquer pessoa. Mas não cair na leviandade de fechar os olhos para denúncias que têm forte possibilidade de ser verdadeira, mesmo antes de ser julgada. Mesmo que seja apenas suspeita, mas uma suspeita robusta exige uma posição decisiva de quem estiver no governo. E tem que ser logo, não pode demorar. O senador Jarbas Vasconcelos pediu uma parte, com muito prazer.
Senador Cristóvão, eu fico muito feliz de ver esse momento incomum aqui no Senado da República. O Senado que tem atravessado um longo e tenebroso período de mediocridade, de subserviência, e de vê-lo na tribuna da casa levantando um tema dessa importância. Primeiro porque o passado, o presente, Vossa Excelência, a sua correção, a sua honestidade, a sua dignidade, junto com outros companheiros aqui, o Pedro Taques, o Pedro Simon e tantos outros, Ana Amélia, que tem se pronunciado de forma livre e coerente, eu fico muito feliz de poder aparteá-lo, mas muito feliz. Vossa Excelência sempre leva à tribuna assuntos da maior seriedade, como a educação, que é o carro-chefe, e também o combate à corrupção. Eu não tenho dúvida, senador Cristóvão Buarque, que a presidente Dilma, ela só leva isso a bom termo, ela só leva isso a um porto seguro se ela contar com o apoio da sociedade e contar com o apoio da oposição. A arma dos fisiológicos aqui, tanto no Senado como aqui dentro do Senado, na Câmara como aqui no Senado, é o fisiologismo, é o toma lá e dá cá, é a ameaça, é a chantagem de parar uma das casas ou parar as duas casas. Isso realmente pode, para um governo de menos de 8 meses, incomodar e assustar. A presidente tem que ter a consciência de que a faxina tem que ser completa. Ela não pode fazer uma faxina no Ministério dos Transportes, e esse nome foi dado por ela, e deixar outros partidos, inclusive o meu, o PMDB, sem ser punido. Ela tem que apurar e depois punir. Eu acho que Vossa Excelência coloca bem que a busca, o combate, ele não pode ser leviano. Fulano disse que fulano é corrupto e demita o corrupto. Tem que se apurar. Vossa Excelência sabe também, e não faz mal nenhum que se diga aqui da tribuna do Senado, que isso é herança maldita que ela apanhou do governo anterior. Não é? Lula não inventou a corrupção, nem ele nem o PT, mas foi benevolente com ela. Afago, botar a mão na cabeça. Não é? Essa é uma prática que hoje todo o Brasil conhece. O Brasil pensante, o Brasil que pensa, o Brasil que tem, sabe onde tem um nariz, sabe disso. De forma que eu acho que é desnecessário dizer a Vossa Excelência a esta casa que eu me incorporo a esta luta. A presidente tem que ter o apoio claro, transparente, firme, determinado de todos nós nesse combate à corrupção, mas ela tem que ir buscar isso junto à sociedade também. A sociedade organizada ou não organizada. E ela só consegue isso se ela der continuidade, se ela for não interromper, ter um comportamento uniforme, não pode ser comportamento diferenciado, combater os exageros eventuais da Polícia Federal, mas não proibir a Polícia Federal de continuar a sua ação investigatória, a sua posição de pequenas, médias e grandes operações. As operações podem ser feitas sem espalhafato, sem a humilhação da algema, não é? De forma que eu quero parabenizar a Vossa Excelência e, para mim, que não é nenhuma novidade, saber que a casa conta, o país conta com a sua voz, com a sua coragem cívica, em momentos importantes, ir para esta tribuna e gritar, protestar, requerer e agora se juntar, né, a presidente que tem demonstrado de forma clara e inequívoca que quer combater a corrupção. Ela não pode dizer isso que eu acabei de dizer e que outros talvez aqui já tenham dito, né, que essa é uma herança maldita que ela herdou, que ela conseguiu ter e que está tentando se desvencilhar. Ela só se desvencilha disso, ela só se livra disso, primeiro, se ela tiver um comportamento uniforme. E, em segundo lugar, com apoio da oposição nesta casa, mesmo pequena, mesmo reduzida, mas para ela é muito importante, até para fazer frente, enfrentar os fisiológicos e ter o apoio da sociedade. Quero lhe abraçar e, mais uma vez, lhe dar parabéns pela sua atuação coerente e firme.
Obrigado, senador Jarbas. Eu queria lembrar que a senadora Ana Amélia, quando fez uma parte ao senador Pedro Simão, ela disse que isso aqui não é uma reunião de alinhamento. E, às vezes, um gesto vale mais do que fala. A sua fala é um gesto de que isso aqui não é uma reunião de alinhamento. Porque o senhor já demonstrou, e muitas vezes sendo incompreendido por isso, que seu único alinhamento é com sua consciência. Às vezes, vai contra todo mundo, mas fica ali alinhado com a sua consciência. Então, a sua fala é não só uma fala, é um gesto. E, às vezes, o gesto é mais importante do que a própria fala. Senador Ataídes pediu a palavra.
Senador Cristóvão, como já é sabido pela Vossa Excelência, a admiração que eu tenho, quando o senhor vai a essa tribuna, se eu pudesse, eu estaria aqui sempre ouvindo a Vossa Excelência.
Obrigado,
o senhor sabe disto. Mas o nosso nobre senador, sábio senador Vasconcelo, disse belíssimas palavras que eu queria, inclusive, decliná-las. Mas eu vou ser contundente às palavras do nosso tão sábio senador Vasconcelo. Mas antes, eu já ouvi o senhor dizer nessa tribuna várias vezes que o senhor faz as críticas. O senhor faz as críticas, mas o senhor aponta as soluções. É uma das características que eu vejo em Vossa Excelência e eu admiro cada dia mais. Eu me lembro do senhor falar sobre a nossa dívida do povo brasileiro, que é uma preocupação imensa para Vossa Excelência, que eu sempre tive também uma preocupação imensa. E hoje, com os dados em mãos, no mês de maio, o povo brasileiro passou a dever 64,2. É a dívida do povo brasileiro. Isto no mês de maio, isso em maio. Em abril, era 62,6. Esta preocupação de Vossa Excelência é perfeitíssima. É uma preocupação tremenda minha, porque isso aqui é nada menos e nada mais do que uma bolha. Isto aqui foi exatamente o que aconteceu com os Estados Unidos. E o pior, que essa dívida não é uma dívida de curto prazo, o senhor sabe disso, a Vossa Excelência, é uma dívida de médio e longo prazo. Então, eu concordo plenamente quando o nosso ex-governador, nosso ex-presidente foi à televisão e disse: consuma, consome, vai, vamos consumir, nós temos que consumir. Ele estava perfeitamente correto. Ele só esqueceu de uma palavra: consuma, mas com responsabilidade. E o nosso povo, com fome de consumir, esqueceu da palavra responsabilidade. E isto hoje me causa muito espanto. E ouvi o senhor já algumas vezes dizer nessa tribuna. A respeito da nossa corrupção e da oposição, primeiro. A oposição, eu vejo aqui, falo por mim, que nós jamais, em momento algum, tivemos a intenção de inviabilizar o governo da presidente Dilma. Até porque, como cidadão brasileiro e como senador da República, seria um ato de covardia, um ato de não patriotismo, pensar dessa forma. Mas nós estamos aqui para criticar e também mostrar as soluções. E é isto que nós temos feito aqui sempre. A corrupção que o senhor chama de danosa e que eu chamo de câncer, e que eu digo sempre que ela mata mais do que qualquer guerra, esta sim, é uma preocupação enorme. Agora, eu não consigo entender, senador, como é que não tem dinheiro para a saúde, para a segurança, para a educação? Ou melhor, eu consigo entender? Nós temos um PIB de 2010 que somou 3,675 trilhões de reais. Para esse exercício, é possível que chegaremos a 3 trilhões e 800 bilhões de reais. E não temos dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança. Isto é porque a corrupção, esse câncer, essa coisa danosa, não tem permitido que esse dinheiro chegue no lugar que ele deve chegar. E o nosso senador Vasconcelos disse uma coisa interessante: herança maldita. Que herança maldita? Claro que o nosso ex-presidente não queria isso, mas deixou uma herança maldita, sim. E não adianta resolver em parte. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Era somente isso, meu senador. Muito obrigado.
Obrigado, senador. Thaís, eu concluo, senador. Mas sem deixar de responder ao senador Ataíde, provocado pela sua fala, que eu acho importante, que nós vivemos, e estamos aqui hoje à tarde, por uma questão de miséria moral. A presidente já disse que quer enfrentar a miséria social. O que o senador Ataíde trouxe aqui é a miséria econômica, da lógica econômica. É uma economia viciada, viciada em gastos públicos elevados, viciada em taxa de juros altos, viciada na depredação da natureza, viciada no endividamento, viciada em um conceito de riqueza que não tem como continuar chegando a todos. Nós estamos prontos, eu concluo, para colaborar tudo aquilo que for necessário a favor do nosso país para enfrentarmos essas crises. E estamos aqui querendo despertar cada um de nós e o governo, de que as crises, e eu concluo com o que eu comecei, elas são positivas quando nós despertamos e sabemos como enfrentá-las. Falta despertar, porque como enfrentá-las, nós já sabemos. Era isso, senhor presidente.